Audioativo, sua rádio, seu portal.
Ouvintes da nossa web rádio Audioativo. São 11 horas mais 17 minutos pelo horário de Brasília e esse daqui é o Pontapé Inicial, o seu programa de futebol sobre os quatro grandes cariocas. E nós estamos aqui com a nossa mesa cheia. Vamos falar com ele primeiro, Gabriel Tucini.
Bom dia, ouvintes. Vão aí para mais um Pontapé Inicial.
É isso aí. Também estamos com ela, Juliana Mota.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, Zé. Bom dia, companheiros de mesa.
E por último, mas não menos importante, ele, Leonardo Martins.
Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros de mesa, vamos lá começar mais um pontapé.
E é isso aí, vamos falar da final de Carioca entre Flamengo e Vasco.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Esse é o Flamengo que enfrentou o Vasco pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E o rubro-negro ganhou por 2-0, tá com uma boa vantagem em relação ao Vasco e pode perder por até um gol de diferença, né, Gabriel?
Exatamente, Zé. Uma vantagem muito grande aí construída pelo Flamengo, bastante significativa. O Vasco vai ter muito trabalho se quiser reverter. Vai ter que apresentar um desempenho completamente diferente do que foi apresentado no último jogo. Vamos ver se consegue, né? Adianto que acho difícil.
A gente vai analisar o jogo aqui, a gente vai ver como o Flamengo se portou em relação ao Vasco. E é o décimo encontro entre os dois times nas finais e o Vasco só venceu apenas uma vez, em 1988. O Flamengo tá com um dos artilheiros do Carioca, que é o Gabriel Barbosa, que tava com 7. O Bruno Henrique tá com 6, também tá na corrida. E pelo lado do Vasco tinha o Marrone, que tava na briga. O Abel decidiu colocar o Arrascaeta titular no lugar de Diego e o Everton Ribeiro ficou com a faixa de capitão. Juliana, você achou boa essa troca do Diego pelo Arrascaeta ou você acha que poderia ter tirado algum outro jogador?
Sim, Zé, eu gostei da troca. Achei que o Arrascaeta comandou muito bem ali, né? A torcida gostou de ver, né? Tava pedindo por isso há um tempo e é isso.
O Vasco também teve mudanças, mas teve bem mais mudanças, na verdade. O Castan, Bruno César e Maxi Lopes substituíram o Ricardo, Lucas Santos e Thiago Reis, que tem tido destaque. O Maxi Lopes até tinha dito que o Thiago Reis iria continuar, por mais que o Maxi Lopes voltasse. Eu queria saber do Leonardo se ele achou uma boa ter colocado o Maxi Lopes no lugar de um jogador que está indo bem, que está mostrando ritmo de jogo, que é o Thiago Reis.
Foram mudanças que a gente já esperava que fossem acontecer, porque são jogadores titulares retornando ao time, né? Essa questão do Maxi, acho que a gente esperava também que isso poderia acontecer, porque o Maxi ainda tem o status de jogador titular, então ele provavelmente voltaria a ocupar a vaga na equipe inicial, né? E foi isso que aconteceu.
É importante falar que é uma má fase do Maxi Lopes, né? Ele ainda tá fora de forma, apesar dele ter apresentado ganhos fisicamente, né? Melhora. Mas a situação poderia ter sido diferente se ele tivesse tido um bom rendimento.
Falando do jogo agora, o jogo começou bem equilibrado, na verdade. Diferente do que foi o desenrolar do jogo, a gente vai falar aqui. Em 5 minutos tiveram 2 oportunidades. Tanto o Flamengo, o Bruno Henrique furou a bola em um dos primeiros lances, o Pikachu chutou para fora. E já teve uma preocupação em relação ao Vasco, que o Fernando Miguel, que está em uma ótima fase e tem salvado o Vasco, que praticamente levou o Vasco para a final do campeonato, sentiu os 12 minutos, mas disse que tinha condições de continuar no jogo. O pessoal ficou preocupado, achando que ele poderia ser substituído no segundo tempo e acabou que ele continuou. O Flamengo mostrou controle de jogo, começou a mostrar controle de jogo com, por exemplo, o chute do Gabigol aos 20 minutos, só que foi pelo lado de fora. E dava pra falar que o Flamengo já tinha um domínio no primeiro tempo, principalmente nesses 20, 30 minutos de jogo?
Não, acho que o Flamengo poderia ter jogado melhor no primeiro tempo. O time do Vasco realmente estava muito ruim o jogo inteiro e dava para o Flamengo ter feito mais. Deixou a desejar, sim, no primeiro tempo.
Sim, exatamente. O Flamengo teve uma posse de bola no campo de ataque do Vasco, mas sem criar muitas chances claras. E o Vasco, pelo contrário, não conseguiu sair. Teve uma proposta mais defensiva, tentando talvez sair em contra-ataque, mas não teve nenhum êxito nisso, não conseguia sair. Perdia a bola justamente no campo de defesa, só saía com um chutão pra frente. E o Vasco não jogou no primeiro tempo, acabou que só deu o Flamengo, mesmo não tendo uma posse muito assim criativa para ter lance de perigo.
As jogadas do Flamengo meio que se resumiram a cruzamentos na área no primeiro tempo, né? O time cruzou muitas bolas na área, a maioria não terminava com uma finalização, com um passe para finalização, acabava com um corte da zaga do Vasco ou a bola passava direto pela área. Então o primeiro tempo foi meio morno e não teve muitas oportunidades de gol para nenhuma das duas equipes.
Por mais que o Flamengo tenha tido essa posse de bola maior, parece que não conseguiu converter isso no primeiro tempo, até porque terminou o primeiro tempo sem gols. Mas vamos falar do Bruno Henrique, que sofreu um cartão amarelo aos 33 minutos e não vai jogar o segundo jogo da final. Um jogador que tem mostrado eficiência em clássicos e talvez seja uma perda muito grande para o Flamengo.
Realmente, Zé, é uma perda considerável. Um jogador que em 15 partidas nesse ano, 8 gols e 8 assistências, né? 16 participações em gols em 15 jogos, algo muito significativo. Em clássicos tem feito toda a diferença. É aquilo, é um jogador que ia ter um julgamento agora no TJD que poderia ficar de fora de qualquer forma, né? Então algo que o Flamengo poderia prever. Mas, claro, uma perda sentida no ataque.
A falta que o Bruno Henrique vai fazer é indiscutível, né? Ele já tá entrando pra história do clube com esse desempenho dele nos clássicos e o amor que a torcida tá tendo por ele. E a pergunta aí é quem o Abel vai substituir, né? Vai ser o Diego, vai ser o Vitinho, enfim... Mas eu achei que foi muita irresponsabilidade do Bruno Henrique, né? Ele é um ótimo jogador, mas ele tem que ter esses cuidados aí, porque ele faz muita falta.
Bruno Henrique vai fazer falta, ele que agora é artilheiro do Carioca, né? De maneira isolada, com os 2 gols chegou a 8 e passou todo mundo que tá empatado com 7. Então é um jogador importante, vai fazer falta sim, mas acredito que o Abel vai conseguir montar a equipe de uma forma que... Essa lacuna deixada pelo Bruno Henrique seja preenchida por outro jogador.
É isso aí, o Mr. Clássico está fora da finalíssima e também tivemos alguns lances antes do jogo acabar. O Max Lopes perdeu uma boa oportunidade aos 44, recebendo o passe de cabeça de Marrone, mas acabou deixando a marcação chegar. O Léo Duarte fez um corte providencial. O Arão também perdeu uma boa chance aos 48 e o Fernando Miguel, antes do primeiro tempo acabar, fez uma ótima defesa. O Everton Ribeiro pegou o rebote de escanteio e chutou bem para a defesa do goleiro. Dá para falar que o Fernando Miguel tá numa ótima fase ou apenas são casos isolados?
Com toda certeza uma ótima fase. Desde o ano passado, quando o Martin Silva teve aquela queda de desempenho, Fernando Miguel assumiu o posto de titular e vem desde aquela época, sem interrupções, tendo um grande desempenho na meta vascaína.
Se não fosse o Fernando Miguel, teriam tido mais gols do Flamengo, né? Ele é um goleiro super seguro, tá sempre salvando o Vasco e não é por falta de opção, mas hoje ele é o dono dessa posição, né?
Isso ficou claro no momento em que ele se machucou e ficou aquele clima apreensivo, né? Caso ele fosse sair ou não, então a torcida do Vasco com certeza ficou nervosa, torcendo para ele continuar no jogo, porque ele é extremamente importante. Ele continuou, fez um esforço, porque sabe também da importância que ele tem para a equipe e conseguiu jogar até o final da partida.
Claro que os goleiros reservas do Vasco teriam condição para entrar no jogo, mas tem toda a questão da liderança psicológica do Fernando Miguel, um goleiro que está em ótima fase, então perder esse goleiro no final do primeiro tempo de um clássico que estava complicado para o ataque do Vasco poderia ser prejudicial.
Com toda certeza, e ainda porque o goleiro reserva era o Gabriel Félix, né, um jogador que veio da base, que é bastante inexperiente, teve algumas atuações um pouco inseguras, normal para a idade até, e o que deixa assim, uma queda de nível até considerável.
E o Gabriel não jogou nenhuma partida esse ano. Exatamente. Seria a primeira dele logo numa final, né, um clássico Vasco-Flamengo. Poderia
ser. Ainda emprestou o Jordi, né? Que é outro goleiro pro CSA, então menos um goleiro. Então.
Sim.
É isso aí. O Flamengo teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mas como a gente falou aqui, poderia ter sido mais efetivo. Não dá pra falar que o Flamengo dominou amplamente o jogo, esteve no campo de ataque, mas não converteu isso em gols. Teve a chance perdida do Arão, que mostra que o Flamengo precisava ter mais ofensividade, e principalmente no último passe, né? Parecia que não tá funcionando, já que esse último passe não tava indo, só teve cruzamentos na área, basicamente. E no segundo tempo já teve uma mudança que dá pra questionar se foi boa ou se foi ruim, porque o Bruno César, que é o 10, saiu pra entrada do Lucas Santos, que é um jovem que tem mostrado um bom desempenho, mas dá pra falar que foi uma boa troca? Dá pra falar que o desempenho do Bruno César no primeiro tempo foi abaixo do esperado?
Olha, foi muito abaixo. Infelizmente, mais uma vez o Bruno César vem mostrando um desempenho que não é compatível com a expectativa que veio junto a ele. É muita lentidão, parecia que estava em outro ritmo, parecia que estava em câmera lenta, aquele domínio dele que sempre deixa a marcação chegar, não conseguiu muito bem armar a jogada. O Vasco teve muita dificuldade para sair para o ataque, isso também passava por ele. Meio campo do Vasco geral estava muito mal, o Lucas Mineiro, enfim. E a tentativa do Lucas Santos foi para dar mais movimentação, que estava faltando. Um jogador jovem que tem tido um bom momento, principalmente na Copinha, e que, enfim, não teve uma atuação tão destacada, mas foi um pouquinho menos pior, digamos, que o Bruno César.
Enquanto o Vasco troca os seus jogadores, o Flamengo tentava mostrar ofensividade e tentava fazer com que essa ofensividade se virasse em gols. Teve o primeiro lance de perigo do Flamengo aos 2 do segundo tempo, o Gabigol cabeceou perto da trave e o Vasco quase abriu o placar aos 6. O Danilo Barcelos cruzou e o Marrone cabeceou meio sem direção, mas a bola acabou batendo travessão, daquele susto na torcida que não esperava que a bola fizesse esse desvio, e o Fernando Miguel voltou a aparecer. Bruno Henrique foi lançado na área, chutou com o pé direito e o goleiro defendeu os 8 do segundo tempo. Só que não adiantou, porque o Flamengo acabou marcando o seu primeiro gol numa falha do Bruno Barcelos, podemos dizer assim. Ele tirou mal a bola, o Bruno Henrique aproveitou e fez o primeiro gol do Flamengo aos 9 minutos. Dá pra falar que foi um erro do Danilo Barcelos, que foi um erro grave, ou que foi um erro que acontece em partidas?
Foi um erro, né? Ele afastou a bola ali numa zona perigosa, a bola acabou ficando na posse do Flamengo, o Bruno Henrique estava sozinho para fazer o gol, só empurrou a bola pro gol, o Fernando Miguel não teve a possibilidade de defender, o Danilo ainda tentou cortar em cima da linha, mas não deu também, a bola bateu nele e entrou, então acho que foi uma falha, sim.
Foi o que aconteceu ao longo do segundo tempo, não só no lance do gol, o Vasco principalmente no segundo tempo, de lances aéreos, assim, principalmente de escanteio do Flamengo, teve muita dificuldade. Sempre o Flamengo levou perigo nesses ataques, e nesse lance não foi diferente. O Danilo Barcelos acabou afastando para trás, geração pequena área, e aí acabou complicando a vida do Vasco.
O Vasco tentou buscar o empate, lembrando que não tem vantagem de empate ou nada do tipo, então sofrer um gol deixaria o Flamengo empatar a próxima partida para ser campeão carioca. Então, empate e buscar até uma virada facilitaria a situação do Vasco, que está passando por uns momentos políticos conturbados. E aos 18 minutos do segundo tempo, o Max Lopes recebeu um passe, ganhou de Léo Duarte no corpo e chutou para fora. E o Fernando Miguel apareceu mais uma vez, com um lindo passe do Arrascaeta. O Gabigol estava vindo para marcar, só que o goleiro se antecipou e impediu a continuidade da jogada. A gente já comentou da fase do Fernando Miguel, um goleiro que está mostrando qualidade desde o ano passado. Foi uma das pessoas que ajudou o Vasco a não cair, porque estava numa situação bem complicada, junto com o Max Lopes. E um jogador que estava sendo contestado, mas tem entrado, tem feito bons resultados, foi o Ian Sassé, que entrou no lugar do Marrone aos 22 do segundo tempo. Vocês acham que foi uma boa troca colocar o Sassé, que é um meia, no lugar de um atacante? Tudo bem que o Vasco precisava de uma ofensividade, mas tem que se pensar muito como essa ofensividade vai ser feita.
Não foi uma boa troca, porque o Marrone era o melhor jogador em campo, né, pelo lado da equipe do Vasco. Ele, quando pegava a bola, conseguia criar alguma coisa, alguma jogada, alguma oportunidade. O Ian Sassi entrou bem em alguns jogos, né? Fez gol e tudo. Acho que poderia ter entrado, mas não no lugar do Marrone, porque ele estava jogando muito bem. Então, acho que o Alberto Valentim vacilou nessa aí.
Não era para ter tirado o Marrone, ele estava criando chances, estava jogando bem. Mas o Ian Sassi não se deu bem ali, não jogou muito bem, enfim, não colaborou muito.
Concordo, isso.
É, lembrando que o Marrone estava na corrida para ser um dos artilheiros, teria que fazer mais 2 gols para empatar, mas mostrava resultado no Vasco.
O Marrone justamente fez esses 5 gols mais no começo do campeonato, né? Depois do fim desse jogo, completou 10 jogos sem marcar. É, vem numa fase um pouco, uma seca de gol, mas vem contribuindo até ofensivamente nos últimos jogos.
Contribuindo tecnicamente, por mais que esteja numa fase regular, e poderia fazer a diferença na final. É, depois disso, teve o gol anulado do Flamengo. O Wesley afastou de uma forma muito estranha e a bola sobrou para o Bruno Henrique, que de novo mostrou seu faro de artilheiro, estava como centroavante e não desperdiçou. O VAR foi acionado e o árbitro Rodrigo Nunes de Sá invalidou o lance. Tá tendo uma discussão se o lance é interpretativo, se como ele deveria lidar, porque o VAR não vai te dar a resposta, ele vai mostrar o lance e você que decide. Então, eu queria saber, começando da Juliana, o gol foi bem anulado, foi mal anulado?
Na minha opinião, foi mal anulado, porque você pode ficar até indeciso ali, vendo ali na hora, mas depois, na minha opinião, eu vi um novo lance, depois do Wesley tentar o corte, então não valeu o impedimento.
Então, justamente, quando a bola veio na direção do Wesley, não foi exatamente um desvio que aconteceu, foi uma tentativa de afastar a bola, só que teve um erro técnico, né? Ele afastou a bola para trás, jogou mal, e aí a bola sobrou pro Bruno Henrique, para mim, realmente mal anulado.
Esse lance foi bem parecido com o gol anulado do Fluminense no jogo contra o Flamengo, que não foi anulado por isso, mas que acontece a mesma coisa, o René tenta fazer o corte, não consegue, a bola sobe pro Luciano e o gol sai, o gol seria validado, né? Então, foi o mesmo caso, acho que o gol foi mal anulado e ficou mais evidente porque usaram o VAR para analisar, viram o que aconteceu e anularam o gol. Então,
lembrando que se isso fosse... Desculpa, gente. Que se isso fosse um pouco depois, não teria sido anulado, porque o VAR parou, né?
Exato.
Justamente, era para ter ficado mais cheio pro VAR esse jogo, né? Mais um gol aí.
É, o VAR que teve uma pane mais ou menos aos 33, então o árbitro não estava mais podendo usar o árbitro de vídeo. E o Flamengo fez o segundo, complicando mais ainda a vida do Vasco. O Cáceres perdeu a bola para o Arrascaeta, que cruzou para o Gabriel Barbosa. Fernando Miguel faz uma defesa boa, evita o gol primeiramente, mas a bola sobrou para o Bruno Henrique ampliar a vantagem. O Bruno Henrique, na sua terceira oportunidade, podemos dizer assim, de gol que ele teve, ele mostrou um faro de artilheiro numa característica de camisa 9, né? Podemos dizer assim, pegou o rebote e fez. Queria que vocês comentassem um pouco sobre a atuação do Bruno Henrique e podemos dizer assim, do terceiro gol dele.
Justamente, é o Bruno Henrique mostrando mais uma vez todo o seu faro de gol, muito bem posicionado na área onde tinha que estar. É um jogador que sempre leva perigo à defesa adversária, né? Não tem jeito, principalmente em clássicos como tem sido. É um jogador que atrai a atenção da defesa, que pode abrir, às vezes joga tanto centralizado ou na ponta e realmente faz a diferença pro Flamengo.
Eu acho que isso é um reflexo do trabalho do Abel, que mostra como o time pode ser versátil, né? Ele coloca o Bruno Henrique como centroavante, o Gabriel de ponta. Em outro jogo, o Bruno Henrique é ponta, o Gabriel é centroavante. O Arrascaeta pode jogar pelo meio, pelo lado esquerdo. Everton Ribeiro, a mesma coisa do outro lado do campo. Então, foi uma ótima partida do Bruno Henrique. Fica ruim por ele ter tomado o cartão e não jogar o próximo jogo da final. Mas mostra que foi uma contratação importante para a equipe do Flamengo.
Também vale ressaltar o erro técnico grave do Cáceres, estava com a bola dominada no lance, começou a andar para trás buscando talvez chutar a bola na perna do Arrascaeta e acabou perdendo a bola de forma infantil, deixou ela exposta, não teve muito o que fazer a defesa do Vasco, foi pego como se diz de calça curta mesmo, uma falha muito grave do Raul Cáceres.
O Everton Ribeiro deu certo ali com o Arrascaeta, né? Ficou legal. E o Bruno Henrique, ele é oportunista, ele aproveita as oportunidades ali. É aquele atacante chato para o rival, principalmente em clássicos.
É isso aí. Com a vantagem, o Flamengo começou a administrar mais o jogo. O Gabriel saiu para a entrada de Vitinho aos 34 e o Everton Ribeiro saiu para a entrada de Diego aos 38. Também teve o Arrascaeta, que saiu aos 46 para dar lugar para o Lincoln. E o Flamengo vence a partida e sai com uma boa vantagem. Pode perder por até um gol de diferença o jogo de volta no próximo domingo para vencer diretamente. O Vasco precisa ter 3 gols de diferença. Então, realmente está uma situação muito complicada. Queria que vocês analisassem o desempenho do Vasco nesse jogo.
Olha, realmente o Vasco teve uma atitude que não foi condizente com a final, não foi condizente com o clássico. Parece que o Vasco não entrou em campo nesse jogo. Enfim, ofensivamente o Vasco não existiu. tentou sair numa proposta de contra-ataque inicialmente, mas não teve a menor possibilidade, o time estava muito recuado. Viveu de chutão pra frente do Matos Lopes, que pode dizer que realmente não apareceu muito no jogo, teve algumas chances. Tudo bem, mas esse trabalho de centroavante do Vasco realmente é algo muito solitário, porque não tem a menor aproximação. E o meio-campo, realmente o Lucas Mineiro, o Raul, na saída de bola, falharam muito, não tiveram a menor condição de dar algum sustento pro Vasco, um respiro. O Lucas Mineiro errou tudo. O Raul Cáceres, outro que eu falei no gol, que teve uma falha grave, errou tudo, então fica muito difícil. O Bruno César não teve o desempenho, como falamos, que se esperava. Então o Vasco realmente teve uma postura para se esquecer. Como o Pikachu falou, depois do jogo, que faltou vibração pro time, faltou vibração, raça, futebol, faltou tudo pro Vasco nesse jogo.
Além da opinião da nossa mesa, também entrevistamos as pessoas pela pré-vermelha pra gente saber a opinião sobre o jogo e o que eles esperam da próxima partida. Então nós vamos escutar aqui o pessoal da pré-vermelha.
Oi, gente. Viemos aqui perguntar a opinião dos torcedores sobre o jogo. E estamos aqui com a...
Beatriz. Prazer, gente. Bom dia.
Do terceiro período, não é isso? E qual o seu time, Beatriz?
Ah, eu sou flamenguista.
E a gente vai perguntar para a Beatriz o que ela achou do jogo. O que você achou, Beatriz?
Olha, eu acho que o jogo podia ter sido um pouco mais animado, no primeiro tempo, principalmente. Os dois times podiam ter se entregado melhor, se entregado mais, o que não aconteceu de ambas as partes. Falando como flamenguista, eu acho que o Flamengo deveria ter se entregado mais para chegar com vantagem quando vai jogar no Maracanã, que já se sente mais em casa, e perdeu essa oportunidade. O primeiro tempo deixou muito a desejar, estava um time não muito alinhado. Perdeu muita oportunidade.
E o que você achou do gol anulado? Você achou que foi válido aquilo?
Eu acho que a anulação foi super inválida. O gol estava certo, estava válido. Mas, assim, dentro do contexto do Flamengo e Vasco, é compreensível a anulação para evitar conflito, evitar confronto e depois também muitas críticas ao juiz. Mas, falando também novamente, enquanto torcedora, é muito chato para a gente, porque o gol... Bom, pelo menos para os torcedores do Flamengo, foi claramente válido, né?
É verdade. Mas o que você acha para o próximo jogo aí? Quais são as suas expectativas?
Olha, um placar, assim, é difícil falar, principalmente pensando que o Flamengo é um time que muitas vezes acaba acreditando que já ganhou e deixa de jogar com vontade. Eu acho que se o time entrar lutando pelo campeonato, lutando por ganhar, ele joga bem, joga 2-0, 3-1. Mas o problema é que o Vasco muitas vezes tem mais força de vontade do que o Flamengo, até pela fama e tal. Mas eu acredito que a gente vai ganhar sim, mas acho que a gente deve passar um sufoco aí.
Vamos ver se o Flamengo vai deixar os torcedores alegres nesse domingo. Não vai ser um jogo fácil, mas a expectativa está grande. Obrigada, Beatriz. E agora a gente está aqui com outro torcedor. Qual o seu nome?
Carlos.
Carlos, você faz que curso, Carlos?
Eu sou mestrando de nutrição.
E qual é o time que você torce, Flamengo ou Vasco?
Flamengo.
E o que você achou do jogo?
Eu achei que foi um bom jogo, foi até mais fácil do que eu imaginava, né? Porque a diferença dos dois times é muito grande. E acho que já deu para encaminhar um pouco o resultado do campeonato.
Por ser um clássico, a gente esperava que fosse mais difícil. Mas e o que você achou do gol anulado?
Na hora eu fiquei na dúvida, porque parece que na regra antiga seria impedimento mesmo, mas eu achei que o juiz errou, não por ser Flamengo, mas porque quando o zagueiro do Vasco cortou a bola, ele iniciou um novo lance e aí ele não poderia dar impedimento. Tem muita gente falando isso também.
Lance polêmico mesmo. E quais são as suas expectativas para o próximo jogo? Está confiante?
Depois de 2-0 no primeiro jogo, vendo a diferença, eu acho que, apesar do Flamengo gostar de dar uns sustos na torcida, eu acho que vai ser um pouco difícil perder esse título. Acho que tem tudo para sair campeão.
Tá bom, obrigada. Bons estudos aí.
É isso aí, essa é a opinião dos torcedores pela pré-vermelha. Agora nós vamos com a análise do próximo jogo do Vasco.
Vasco! Vamos vamos todos cantar.
O Vasco vai jogar com o Santos no dia 17/4 pela quarta fase da Copa do Brasil e vai jogar fora de casa. É, vendo o histórico do Vasco e vendo como está o ano do Cruz Maltino na temporada, eu queria saber de você, Juliana. O que, que você está esperando por esse jogo?
É, eu acho que o Santos vai ganhar, sim. É, mas não vai ser um jogo fácil para o Vasco, principalmente porque tem uma pressão muito grande aí no Valentim, né? É, vale o emprego dele, então eu imagino que não vai ser um jogo fácil, pelo menos os torcedores do Vasco esperam isso, que o Vasco tenha um bom desempenho, né? Mas, na minha opinião, vai dar Santos.
Justamente, como você falou aí do Valentim, né? O torcedor espera que o Vasco tenha uma outra postura em campo que não seja de abdicar de jogar futebol, que não seja só de se defender. A defesa até tem um bom desempenho contra o Flamengo, só a zaga, né, melhor dizendo. Mas tem que ser mais que isso, cara. O Vasco tem que sair pro ataque e tentar se impor, pelo menos nos contra-ataques. O momento do Vasco realmente é um dos melhores. O Santos acabou sendo eliminado agora na semifinal do Campeonato Paulista nos pênaltis pro Corinthians, mas não vem mal, tem... Apesar de nos altos e baixos, tem apresentado um futebol de boa qualidade até, sob o comando do Sampaoli. E, enfim, para esse primeiro jogo na Vila Belmiro, a gente espera bastante dificuldade para o time do Vasco. Eu concordo com o Juliano, que eu acho que deve dar Santos, primeiramente. Mas vamos ver aí como é que o Vasco vai se portar, se vai ter uma outra atitude, né, que realmente precisa.
É, se o Vasco não tiver outra atitude, provavelmente vai perder, e perder feio, porque a equipe do Santos é uma equipe que busca... atacar sempre, durante 90 minutos, sempre busca fazer o gol, às vezes até excessivamente, acaba perdendo jogos que são considerados fáceis, né? Sofreu uma goleada de 5-1 no Campeonato Paulista, mas é uma equipe que busca sempre o ataque, então se o Vasco só se defender, vai ser difícil não tomar nenhum gol. E à medida que você toma um gol, você passa a atacar, e isso abre mais espaço para a equipe que já está vencendo o jogo jogar no contra-ataque, buscar mais gols e aumentar a vantagem do placar. E a equipe do Santos jogando em casa joga bem, então deve ser uma partida difícil para o Vasco e para o Valentim, que já está correndo o risco de perder o emprego, né?
Vocês acham que, além dessa situação do Valentim, a última confusão política, podemos dizer assim, que teve do Vasco com os jogadores ameaçando não concentrar e toda a questão da irregularidade de alguns jogadores que eram para ser considerados importantes, como o Bruno César, o Max Lopes, também não teve um bom desempenho, podem atrapalhar o desempenho do Vasco nessa competição?
Eu acho que realmente tem alguns reflexos, teve essa confusão de uma possível greve do elenco, principalmente acabou causando inclusive o afastamento do Thiago Galhardo, né, do elenco. Bom, o salário hoje está em dia, né? O Vasco recentemente pagou duas folhas salariais, estava em atraso. Vamos ver se tem algum efeito positivo, né?
O Vasco acertou o salário no dia do jogo contra o Avaí, do segundo jogo contra o Avaí.
Por exemplo, teve uma notícia sobre uma possível insatisfação do Matos Lopes, né, que estava sendo um pouco deixado de lado, mas já voltou o time titular. Não sei se isso vai ter alguma melhora nesse comportamento dele. Enfim, tem o problema da extensão de contrato dele, que ele quer e está emperrada. Então, é um jogador influente no elenco, né? Vamos ver se pode ser um foco de problemas.
É complicado. A gente falou disso aqui, que essa questão do Max se tornar reserva poderia gerar algum problema no elenco, além dos problemas de salário, né? Que a equipe do Vasco vem tendo. Então é um momento complicado. O time tem que lutar pela classificação, vai lutar pelo Campeonato Carioca, mas é um momento difícil, né? Precisa de muita calma, muita responsabilidade de todos, da diretoria, da comissão técnica e dos jogadores, para tirar o Vasco dessa crise que parece que está aumentando a cada dia que passa.
É isso aí, essa foi a análise da nossa mesa sobre o jogo Santos e Vasco, e agora nós vamos para o tricolor carioca, o Fluminense.
Fluminense!
O Fluminense, que também vai jogar pela quarta fase da Copa do Brasil, mas vai jogar contra o Santa Cruz, dia 17/4, em casa. O Fluminense, que quase não se classificou para as semifinais gerais do Carioca, acabou conseguindo essa vaga porque o Flamengo ganhou o segundo turno, não tá na melhor das fases, até porque foi pra semifinal e foi eliminado. E eu queria saber de vocês se isso pode fazer com que o jogo Fluminense e Santa Cruz tenha um resultado diferente.
Eu acho que eles vão dar o máximo ali, mas apesar que eu acho que vai ser um jogo tranquilo pro Fluminense. O Fluminense vai ter um bom rendimento e eu aposto numa vitória aí de 2-0.
Bom, o Fluminense enfrenta o Santa Cruz nessa fase, né, que vem num momento não muito bom no Campeonato Pernambucano. Ficou em terceiro na fase inicial, porém, logo nas quartas de final, acabou sendo eliminado de forma surpreendente para o Afogados da Engazeira nos pênaltis, enquanto seus adversários, seus rivais Náutico e Sport, passaram com tranquilidade, está com goleadas. Não é o melhor momento do Santa Cruz, então eu imagino que o Fluminense vai ter tranquilidade nesse duelo.
É, o Santa Cruz na Copa do Brasil ganhou o ABC de 3-0, né, no segundo jogo, jogou em casa, mas eu acredito que o Fluminense seja favorito. Acho que o maior perigo da equipe do Santa Cruz está no jogador Pipico, que a gente conhece, porque jogou aqui, né, no Rio.
Jogou no Vasco.
Jogou no Vasco. No Vasco não teve uma passagem tão marcante assim, mas no Macaé jogou muito bem, disputando a Série C e a B, fazendo muitos gols, então é um jogador perigoso que, inclusive no último jogo, fez 2 gols, né? Então a equipe do Fluminense tem que se cuidar com ele, mas acredito que aqui no Maracanã o Fluminense sai vitorioso.
Queria também perguntar um pouco sobre o Paulo Henrique Ganso, que tem tido atuações, podemos dizer, irregulares. Ele vai bem numa partida e é expulso numa semifinal de forma imprudente. Já não pode mais ser chamado de garoto, já tem quase 30 anos. E queria saber se vocês acham que se o Ganso pode fazer alguma coisa, pode fazer diferença nessa fase da Copa do Brasil e dar um ânimo a mais pro Fluminense.
Eu acho que pode, sim. Acho que ele vai ser importante nesse jogo. Mas esse problema do Ganso é a irresponsabilidade, né? Ele não deveria passar por isso, principalmente por conta da experiência dele. E é decepcionante ver ele passando por essas situações, mesmo tendo uma experiência a mais para se livrar dessas situações.
É um jogador experiente, que é uma liderança técnica do Serião, com certeza. E também tem que ser uma liderança de atitude, né? Tem que liderar pelo exemplo. Por exemplo, esse lance dele empurrar o quarto árbitro na semifinal do Carioca foi algo que, assim, inacreditável, assim. Tem como jogador fazer isso numa partida de jogador como o Ganso, né? Então, realmente tem que deixar isso pra trás, tem que mudar de atitude e dar um bom exemplo aí pros jogadores que nesse elenco jovem e tal, realmente precisa disso.
O Ganso tem que mostrar mais calma, né? Ele tem ficado muito nervoso em alguns jogos, tem se irritado muito. Então, é isso que o Gabriel acabou de falar. Ele acaba passando isso para os jogadores mais novos do elenco, que não tem tanta experiência assim, que podem seguir o mesmo caminho, né, durante uma partida e causar uma expulsão, prejudicar a equipe do Fluminense. Então, ele é importantíssimo para a equipe. Não é sempre o capitão, mas assume essa função de vez em quando. E é o camisa 10, ele é o cara do time, foi contratado para isso, então ele tem que assumir essa responsabilidade de verdade.
É isso aí, essa é a nossa análise sobre o jogo Fluminense-Santa Cruz, que vai acontecer pela Copa do Brasil. E agora nós vamos com notícias, porque a nossa repórter Eduarda Delorme falará primeiramente do clássico carioca que teve no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né, Eduarda?
É isso aí, Zé. Bom dia a todos os ouvintes. Em clássico pelo Campeonato Campeonato Brasileiro Feminino A2, Fluminense bateu o Vasco por 1-0 e o resultado animou a equipe tricolor, principalmente sua treinadora. A técnica admitiu em uma entrevista que acredita que o clube está no caminho certo depois dessa importante vitória. Depois de vencer na sua estreia e logo em seguida no clássico, o Fluminense assumiu a liderança do grupo 5 com 6 pontos, enquanto o Vasco caiu para a quarta colocação. O Fluminense volta a campo no próximo sábado, no Joaquinzão em Taubaté, em São Paulo, às 3 da tarde. E o Vasco enfrenta o Cruzeiro no mesmo horário, no Nivaldão, em Nova Iguaçu.
Muito obrigado, Eduarda. Queria perguntar para vocês, agora que os times precisam fazer um time feminino para entrar na Libertadores masculina, queria saber de vocês o quão importante é esse incentivo ao futebol feminino, principalmente porque nós não temos títulos mundiais e parece que a gente é muito dependente de jogadoras que são muito experientes, como por exemplo a Marta e a Formiga. A Marta, que é considerada a maior da história, já está numa idade avançada, e a Formiga já tem mais de 40. Então, o quão importante é tentar fazer essa reformulação e incentivar o futebol feminino?
Justamente, isso é muito importante. O Brasil tem vivido de talentos individuais, isolados, né? A Formiga, a Marta, que estão passando já, chegando no final da sua carreira, e precisa de realmente incentivo na base, nos campeonatos nacionais, essa medida de ser obrigatório. Cara, é triste que precise ser obrigatório para ter investimento, com certeza, mas é o que incentiva os times a darem mais atenção ao futebol feminino. Então a gente espera que melhore o nível do nosso futebol feminino.
É importante a atenção também da torcida, né? A gente assiste muito pouco futebol feminino e dá mais importância ao masculino. Tanto que se você perguntar de Vasco, Flamengo, as pessoas vão saber falar sobre sobre a situação no masculino, mas não vai saber o que está rolando no feminino, entendeu? Então essa importância que os torcedores dão também é muito, muito válido.
Realmente é triste que para isso acontecer tem que se tornou, né, uma obrigação e não algo natural, como acontece no futebol masculino. Mas a gente tem que cobrar, sim, e acho que principalmente investimento no futebol de base, né, feminino. Que é daí que a gente pode tirar novos talentos para poder ajudar o futebol feminino brasileiro a melhorar.
Os próprios clubes precisam olhar com mais atenção, porque, por exemplo, igual que aconteceu recentemente no Brasileirão Série 2 com o Vasco, que estava com o jogo marcado, se não me engano, para domingo, e chegou na sexta-noite, mudaram o local sem nenhuma justificativa, passaram de São Januário para Nova Iguaçu. Ou seja, é algo que pega todo mundo de surpresa, né? Torcedores queriam ir, jogadores, enfim, muda todo o planejamento e é algo que mostra um certo descaso, é algo que tem que realmente mudar.
É isso aí. Lembrando que a maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino estão com entrada franca. Então nós podemos ir lá apoiar nossas jogadoras, que temos que lembrar que os clubes não são apenas uma modalidade ou não é apenas o futebol masculino. Então vamos incentivar os nossos clubes cariocas a irem bem em outras categorias. Então, e temos outra notícia aqui agora sobre o futebol masculino. E teve troca de técnico. O Zé Ricardo foi demitido, o técnico do Botafogo. E parece que já tem um técnico novo, né, Eduarda?
É isso aí. Após uma série de derrotas, né, e péssimos resultados no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, o Botafogo anunciou uma demissão já esperada do Zé Ricardo. E aí, no último domingo, dia 14 de abril agora, a direção do Alvinegro mostrou para seus torcedores a nova aposta para o clube, a contratação do técnico Eduardo Barroca para comandar os jogadores daqui para frente, né? Barroca, que atualmente treinava o time sub-20 do Corinthians, acertou o acordo para dirigir a equipe carioca até o final de 2019.
É isso aí, Eduardo. Muito obrigado. O Barroca tem menos de 40 anos. É um técnico considerado jovem. Tem 37 anos. O Botafogo parece que está investindo em técnicos menos experientes. O Zé Ricardo parece que é uma exceção, mas ele também é um técnico recente. Entrou para o futebol brasileiro mais ou menos há 3 anos. E teve o Jair Ventura, que eles cogitaram chamar, só que por causa da mágoa da torcida, dele ter abandonado um projeto que estava indo muito, muito bem no meio, e também a comissão técnica pareceu não gostar. Vocês acham que esse investimento em treinadores jovens pode dar algo para o Botafogo, principalmente pensando em projetos a longo prazo?
É importante, né, investir assim, em técnicos jovens, até porque eles são mais baratos e merecem ter oportunidades, né? Até porque chega um momento em que a gente não tem, as equipes não têm mais quem contratar, né? De treinadores experientes, principalmente as equipes que têm problemas financeiros, porque os treinadores mais experientes, mais velhos, geralmente são mais caros, bem mais caros que treinadores que estão começando. Mas é algo que exige paciência da torcida, né? Porque são novos profissionais que estão começando a trabalhar ali com futebol profissional. Então tem que se ter um pouco de paciência, que é algo que a gente ainda tem com dificuldade aqui no futebol brasileiro, né? Por isso que eu acredito que muitos problemas acontecem e existe pouca continuidade no trabalho desses treinadores.
Exatamente. O novo técnico Barroca é alguém que tem uma história no Botafogo, no time sub-20 do Botafogo. Foi campeão carioca e brasileiro da categoria em 2016, né? E é uma aposta que realmente já era conhecido no clube e que se espera que o Botafogo consiga, com esse novo treinador, emular o sucesso que teve o Jair Ventura, que era auxiliar técnico, né, mas é outro técnico emergente, e que conseguiu um sucesso na época, apesar de ter saído realmente, deixou portas fechadas no clube, né, para o Santos de uma forma um pouco traumática. Mas é aquilo, né? O Botafogo espera ter sucesso com o Babaca novamente e não ter o fracasso. Teve, por exemplo, o Eduardo Húngaro, que é outro técnico emergente que foi promovido e acabou dando bastante errado. Vamos ver como é que vai ser esse novo trabalho.
É, antes de ir para o Santos, só para completar, ele acabou indo para um projeto no Egito, o que deixou os torcedores muito irritados porque foi... parecia muito um pensamento por dinheiro. Se fosse pro Santos, talvez a torcida não teria tanta mágoa, mas abandonar um projeto em ascensão, que o Botafogo estava muito bem na Libertadores, parou nas quartas, mas jogou muito bem contra o Grêmio, deu trabalho pro Grêmio. Então nós vamos falar da terceira notícia aqui, que é sobre a Confederação Brasileira de Futebol, que tem passado por muitos problemas de corrupção, e parece que o novo presidente tomou posse, né, Eduardo?
É isso aí, tomou posse na última terça-feira o novo presidente da CBF. É o advogado paulista Rogério Caboclo, antigo diretor executivo da entidade. Caboclo, que tem 46 anos, já vinha sendo na prática mandatário da CBF há alguns meses, devido ao escanteamento do Coronel Nunes, ex-presidente, relegado a mera figura decorativa após diversas gafes. O novo presidente, grande aliado do ex-presidente Marco Polo de Onero, recentemente banido do futebol pela FIFA, já enfrenta grande resistência dentro e fora do ambiente da cartolagem. Para ser eleito, venceu queda de braço com o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos. E perto da posse, enfrentou pressão do senador e ex-jogador Romário, que tentou impedir ele de assumir na justiça por conta de sua ligação com Del Nero. O mandato de Rogério Caboclo é válido pelos próximos 4 anos.
Muito obrigado, Eduardo. Eu ia falar isso no final da nota do Botafogo, mas eu queria mandar um parabéns adiantado para minha irmã, que está escutando o programa. A Tainá vai fazer aniversário na quinta e queria mandar parabéns para ela, botafoguense, está escutando aqui, sempre dá um jeito aqui, tem que ir para a escola, mas sempre dá um jeito de escuta no banho. Então, queria mandar parabéns para ela. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão política do futebol brasileiro. Tivemos muitos problemas, desde o Ricardo Teixeira, José Maria Marim, parece que teve uma irregularidade muito grande, principalmente com essas questões de grandes corrupções, desvio de dinheiro. O último presidente foi banido, então isso influencia na seleção brasileira, no desempenho do futebol brasileiro como esporte?
Não, com certeza tem influência, né? Teve o Marim, que tá preso nos Estados Unidos, o Del Nero banido do futebol. Se sair do Brasil, pode ser preso. Enfim, isso tem muita influência em todo o cenário do futebol brasileiro. O Rogério Caboclo, como a gente viu, como a Duda falou, é alguém que tem ligação com o Marco Polo Del Nero. Esperamos que tenha outras condutas, né? E, enfim, espero que seja alguém que possa trazer um pouco mais de calma ao futebol brasileiro, um pouco mais de tranquilidade, e é algo que a gente espera do próximo presidente da CBF.
E fica a questão da nossa reputação também, né? Com esses históricos de corrupção já na política e também no futebol, né? É triste ver a imagem que as pessoas estão fazendo do Brasil lá fora, então a gente espera que isso mude.
É claro que a gente não pode dizer que o caráter do novo presidente é o mesmo do Marco Polo, só porque eles são associados, mas ele já enfrenta uma resistência por isso. E eu acho que a gente espera que ele possa trazer mais organização para o futebol brasileiro, que é algo que a gente ainda cobra, a gente ainda vê que muitas coisas não são bem organizadas, questão de estádio, de onde vai ser o jogo, quando vai ser o jogo, né? Essas questões assim, o respeito às datas FIFA, que a gente não tem aqui muitas vezes, né? E aí a gente chega no final do campeonato, alguns clubes estão sem seus principais jogadores porque foram convocados para suas seleções. Então, a gente espera que esse cenário mude e torce para que seja uma boa administração.
A gente torce para que o futebol continue um esporte amado por todos, um esporte também limpo, um esporte limpo politicamente, sem corrupções, porque essa é a magia do futebol. Então, nós vamos terminar por aqui. São 12:23 pelo horário de Brasília. Queria agradecer ao Gabriel Tucini por estar aqui conosco.
Muito obrigado, Zé. Obrigado, Juliana, Léo. Foi um prazer enorme fazer o pontapé com vocês.
É isso aí. Queria também agradecer a Juliana Mota por estar aqui mais uma vez conosco.
Muito obrigada, gente. Muito obrigada, ouvintes, pela audiência.
Queria agradecer também ao Leonardo Martins por estar conosco nessa mesa.
Valeu, Zé. Valeu, Gabriel. Valeu, Juliana. Todo mundo que ajudou aí o programa. E obrigado aos ouvintes. Boa tarde. Bom apetite, né? Que já tá na hora do almoço.
É, tá na hora do almoço. Queria agradecer ao Sérgio também por estar operando o som. E é isso. Pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.